Boa noite. Sejam bem-vindos. É bom estar aqui de novo. Hoje, 22 de fevereiro de 2022. E mais uma parceria com a Rádio Cultura M930, aqui de Curitiba, Paraná, Brasil, trazemos até você o programa Contextura Sonora. O programa que fala sobre a liberdade de criar e suas implicações. Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas, sempre, e a melhor rádio do interior do Brasil. Você pode nos ouvir pelo dial AM930 ou buscar o site www.cultura930.com.br e também nas principais páginas da mídia como YouTube, Instagram, Facebook, Google Play. É só procurar por Cultura AM930. Se você quiser participar do programa, entre em contato. Mensagens pela minha página no Facebook, Ângeles Manhoto, e ou pelo fone da Rádio Cultura, 41-3013-3280. Então, nosso convidado de hoje é o carioca Léo Alves Vieira. O Léo Alves Vieira é um artista sonoro e compositor brasileiro. Trabalha desde música escrita até performances e instalações, passando por peças eletroacústicas. Seu trabalho já foi lançado em selos de música experimental dentro e fora do Brasil. Já assinou trilhas para o teatro e curtas e também faz ativismo por direitos humanos. Formado em composição pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está terminando o mestrado no Programa de Estudos Contemporâneos da Arte, PPGCA-UFF. Já foi curador e produtor de festivais, além de ter sido professor de música em diversas escolas. E atualmente, além dos estágios de docência dentro do programa, dando aulas particulares de composição, violão e harmonia. Ouviremos agora três peças. Tuning Lips, primeira colaboração com o músico espanhol Juan Antonio Neto, peça lançada na Suécia em 2007 e na Espanha em 2011. Participação do Quarteto da Grota, de Niterói. Depois, Sounds of Orange Colored Forest, os sons da Floresta Laranja, peça acusmática do disco solo de estreia, lançado pela Pralaya Records, de Nova York, em 2016. E terceira peça, Pedra, Léo Alves e Juan Antonio Neto, faixa do disco Data, segunda parceria com Juan Antonio em 2021. Participação de Luiz Carlos Prestes Filho, narrando sobre seu exílio na Rússia quando jovem. Data, o disco foi um lançamento do selo Música Insólita. Já voltamos. Thank you.
Fomos para o exílio, porque no Brasil meu pai estava sendo procurado pela polícia política e muitos brasileiros eram presos, torturados, assassinados e desaparecidos. Estávamos no ano de 1970. Pelé, Rivelino e Tostão brilhavam na Copa do México. Alguns jogos assistimos em São Paulo, outros em Roma. Na União Soviética, soubemos que a nossa seleção estava na final. Glória! Viemos, eu e meus 8 irmãos. Viemos com a mamãe. O papai chegou no início de 1971. Sua viagem, hoje sei, fui repleta de riscos. Nos meus 10 anos, montei um laboratório fotográfico amador no apartamento onde morava. Lembro como um dia, lá em 1975, imprimia fotografias em preto e nomes citados frequentemente por meu pai, Mário Alves, José surgiram como de Lima, homens, Davi, Capistrano da Costa, Itaí José Guerreiro, Jaime Miranda, João Macedo, Irã Pereira de Lima, Nestor Veras, Orlando Bonfim Júnior e Elson Chaves. Papai pediu para ele reproduzir fotografias dos desaparecidos políticos. Pequeninas fotografias em 3x4. Ampliava e retocava. Assim, os desaparecidos apareciam para mim. No papel fotográfico, na escuridão vermelha do laboratório improvisado, esses homens se multiplicavam. Essas imagens eram enviadas para os tribunais internacionais, para a Anistia Internacional, para revistas progressistas que publicavam denúncias sobre os crimes que estavam sendo praticados pelo Estado do Brasil. Assim, os desaparecidos reapareciam. Para o exílio, levei somente uma pedra da calçada da frente da minha casa. Guardei ela dentro de uma caixa que tinha um segredo. Ficava travada. Várias vezes mostrei a pedra da minha infância roubada. Poucos viram seus ângulos de distâncias lapidadas. Quando deixaram, voltei. A pedra reencaixei na calçada. Hoje, parece que ela nunca deixou de ser pisada.